Alô, você ligado no GE.globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 350, eu sou Edgar Marcel de Sá, e o Fluminense perdeu a primeira partida da Recopa Sul-Americana 1-0 para a LDU lá em Quito, na altitude de Quito. O Fluminense vai jogar agora o título no dia 29 no Maracanã, com mais de 60 mil pessoas. Se em 2008 o Fluminense voltou respirando por aparelhos depois daquela derrota por 4-2 na final da Libertadores, se em 2009 voltou praticamente morto depois daquela derrota por 5-1 na final da Copa Sul-Americana, agora o Fluminense volta muito vivo para decidir o título no Maracanã. Vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre o Fla-Flu do final de semana, temos muito assunto aí para essa live, para esse podcast da Fluminense. Eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher. Fala, Cauê.
Galera tricolor, cara, é um jogo em que você é um sofrimento sem fim, né? Você jogar na altitude, você sabe que vai ser pressionado praticamente o jogo inteiro. Poucos momentos o Fluminense conseguia... Você até conseguia tocar melhor do que eu imaginava a bola ali atrás. Mas era muito raro quando chegava no ataque, criou muito pouco. Mas é um jogo que fica todo condicionado com a arbitragem, a não marcação do pênalti do Cano logo no comecinho do jogo. Foi um lance de pênalti claro, tanto que o VAR chama para revisão e o árbitro mesmo assim não marcou. E poderia ter causado ainda a expulsão do zagueiro da LDU. Então o jogo fica todo condicionado com isso. Quando você vai falar, ah, placar foi justo porque a LDU criou mais. Placar justo ou injusto passa muito se teve um erro crasso da arbitragem ou não. E esse foi o caso. E sobre o jogo, cara, eu gostei. O Fluminense criou muito pouco, né? Eu gostei mais dos defensores, Thiago Santos, Felipe Melo, Martinelli, André e Guga. Para mim, esses cinco foram muito bem. Do meio para frente, o time não conseguiu desenvolver.
Fio, a voz da torcida tricolor, eu acho que o sentimento de frustração é mais pelo gol no final, né? Tava 0-0 ali até o final. Claro que tem o lance que o Cauê falou no início do jogo também, do pênalti e tal. Mas o Fluminense volta vivo pro Maracanã, né?
Volta na sua analogia aí de em 2008 por aparelhos, em 2009 morto. A gente volta com um resfriado, né, pra gente resolver. Mas tem que resolver, tem que se cuidar e conseguir se resolver isso até a quinta-feira que vem. Só que no meio a gente vai pegar uma chuva aí que é o Flamengo. Eu não sei se vai melhorar a imunidade ou não, depende de como o time vai enfrentar o Flamengo no domingo. Agora eu concordo com o Cauê, pra mim, defensivamente o time jogou bem ontem. Eu acho a partida do Guga, do Thiago Santos e do Felipe Melo muito acima. A quantidade de oportunidades que eles tiveram, eu acho que a zaga se comportou muito bem. Agora na frente faltou ali, a bola não chegava, também faltou uma leitura de botar o Lima antes, o Renato Augusto, uma galera que chute fora da área, o próprio Douglas Costa que entrou, o Terans, porque a bola não estava chegando lá na frente, né? Tava, teve essa dificuldade. Agora é outro esporte na altitude, né? Cada close do jogador tem a clássica do Keno falando que tá tonto, mas era a cara de todo mundo tirando do Arias, né? Porque o Arias nem altitude ele sente, filmava a cara do Arias, parecia que ele tava normal. Mas os outros jogadores todos com caras que tá morrendo ali.
Eu acho que os dois jogadores que menos sentiram, assim, aparentemente, foram o Arias, que também já jogava na altitude, né, na Colômbia. E o Cano também estava um pouco acostumado a jogar no México, né? Gustavo Garcia acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.globo. O Arias, a gente viu uma boa partida dele. O Cano, a bola não chegou muito, né? Mas eu acho que esses dois jogadores sentiram menos. Como o Fio falou, outros sentiram bem mais, né?
Fala, Edgar, Cauê, Fio, tricolores do céu e da terra. Edgar, eu colocaria nessa lista também o Guga. Eu acho que, principalmente no primeiro tempo, acho que o Guga fez um excelente primeiro tempo, correu muito, foi muito participativo, brigou muito, ajudou defensivamente. Eu achei o Guga também muito inteiro fisicamente. Foi um dos jogadores ali que menos sentiram, digamos assim, essa altitude, se isso é possível, né? Mas eu achei que também foi muito bem. Eu colocaria ele nesse bolo aí com o Arias, o Cano também. Não conseguiu ser participativo ofensivamente, como de costume, mas também com aquela entrega de sempre, se movimentou bastante. Eu acho que a manchete que fica realmente é essa que vocês usaram aí no início, o Fluminense está vivo, lembrando que nas duas outras decisões com a LDU, é chato ficar voltando no passado, são outros tempos, outro final, mas o Fluminense conseguiu placares por mais de dois gols, né? Venceu por 3-1 em 2008 e em 2009 consegue um 3-0, então assim, o Fluminense está mais do que vivo. E lembrando que esse time do Fluminense se acostumou a jogar na adversidade, né? Essa estratégia do Diniz de recuar o André para a zaga, principalmente no segundo tempo, muito utilizado ao longo da campanha da Conmebol Libertadores, enfim, é uma estratégia que o Fluminense utiliza nesses momentos de aperto, né? Então, assim, ano passado o Fluminense conviveu com isso ao longo da Libertadores, ter que buscar resultados no segundo tempo, e algumas partidas também, como aconteceu no Carioca com Volta Redonda, em que foi derrotado no primeiro jogo, depois aplicou uma goleada, e na final também contra o Flamengo, né? Que perde o primeiro jogo e consegue uma goleada histórica ali com uma grande atuação da equipe. Então o Fluminense é acostumado e acho que está muito vivo. Acho que a manchete é essa, o Fluminense está vivo para esse jogo da LDU, mas tem que fazer a sua parte agora.
É isso, vamos falar um pouquinho sobre essa derrota por 1-0. Primeira derrota do Fluminense no ano, né? Logo na final, na primeira final que disputa, mas são dois jogos, então dá para resolver no Maracanã. Cauê, foi como você falou, né? Um jogo já esperado de muita... tentativas da LDU, né? Chutes de fora da área, bolas levantadas na área. O Fluminense com dificuldade de superar a altitude. E o que a gente viu foi um jogo em que o Fluminense pouco criou. Teve logo no começo do jogo talvez sua melhor chance. Teve aquela bola do Lima na trave também. Mas não tem como a gente não falar da arbitragem. Então vamos passar esse assunto logo de arbitragem? Vamos falar sobre ele. Porque sempre aquele assunto chato. E como você falou, o Cano, ele... Cara, sabe o que me chamou a atenção nesse lance? O Cano já chega cansado na bola, ele tá no começo do jogo, assim. Eu acho que ele não chega inteiro pra finalizar. Mas ele domina muito bem o lançamento do Marcelo. E quando ele vai finalizar, o jogador da LDU faz uma carga por trás. Mas eu acho que o principal ponto daquele lance é o pisão no pé esquerdo. Eu acho que até o Cano vai tentar dar uma finalização de três dedos. E ele, quando sofre o pisão, ele finaliza totalmente errado. Enfim, o VAR chama Cauê e o juiz, mesmo assim, não dá o pênalti. Queria sua análise sobre esse lance, que poderia mudar a história toda do jogo. Eu acho que o juiz ficou com aquela noção assim de eu vi, não vai ser um VAR que vai mudar minha opinião. Mas tem um pisão ali que poderia ser analisado de outra forma, né?
Tem um pisão, tem um empurrão. Pode escolher qual pênalti você queria marcar. E porque no momento que o juiz foi pro VAR, ele já foi doido para sair ali da cabine do VAR. Você já via que ele já estava falando meio querendo sair. Ali eu já falei, não vai dar pênalti. Porque quando é muito, o cara já olha, já meio que fala, não, é exatamente o que eu vi e não achei pênalti, sabe? E saiu. Mas era pênalti claro e poderia ser passível de expulsão também, né? Muda completamente o jogo. Você com a possibilidade de fazer 1-0 ali, eu não sei se a Conmebol vai soltar aí o diálogo do VAR com a arbitragem, porque eu fiquei curioso para saber o que que o juiz falou. E depois eu acho que isso condiciona a arbitragem. Ele começa a dar muita coisa para o Fluminense ali logo depois, nas faltas, qualquer carguinha ele dava falta. Ele demorava a dar quer dizer, ele dava uma vantagem e depois marcava uma falta lá atrás, né? Foi assim que aconteceu o gol da LDU. É um cruzamento que teria batido no braço do Douglas Costa. Aí a bola vai, tem todo um desenrolar da jogada, a LDU finaliza para fora, a TV mostra um replay, outra coisa, o Fábio cai, quando volta é uma falta perigosíssima para a LDU. Ou seja, foi uma vantagem que ele deu, até concluir a vantagem ele voltou para marcar a falta. Foi uma arbitragem bem confusa do juiz, que eu já esqueci o nome dele.
Eu confesso que eu já entrei no site aqui da Libertadores, no YouTube, né, procurando o VAR. Queria ver qual que foi o debate, né? O que que o arbitragem fala, né, Fio? Porque é um lance que mudaria o jogo completamente, como o Cauê falou, poderia ser expulsão, porque o juiz poderia, em caso de marcar o pênalti, entender que não houve disputa de bola. Tem sempre essa dúvida, né? O pessoal na internet fica assim, não poderia ser expulso porque não há dúvida. Foi uma falta normal? Beleza. Agora, se não tiver disputa de bola, tipo, o cara tá atrás e empurra o jogador, ele não disputou a bola. Ele simplesmente tirou a chance do outro fazer o gol. Então, nesse caso, poderia ser expulsão.
Porque aconteceu, né?
Exatamente. Sim. Se ele entendesse que a falta foi ali no empurrão, principalmente, tinha grande chance de expulsão. Mas é um lance, Phil, que condiciona todo o jogo. Assim, claro que a LDU foi superior, se a gente for analisar só os 90 minutos, né? Ela foi superior, ela teve mais chances, ela chutou mais a gol, ela criou mais possibilidades de gol, mas esse lance vai ser sempre falado e foi o principal assunto da coletiva, pelo menos o Diniz falou muito disso, o Felipe Melo falou muito disso, por mais que ele tenha reclamado que a imprensa não tenha perguntado sobre isso, eles falaram sobre isso, o Diniz até falou que ficou manchada a final. Eu acho que também é um ingrediente a mais pro jogo de volta, né? A gente sabe que na coletiva, o treinador falar não vai mudar o resultado do jogo, mas ele já fala pensando no segundo jogo, né? Pensando no que pode ser o segundo jogo. Sim. E pode ser um combustível a mais, os jogadores podem entrar mais. Claro que uma final por si só, 60 mil pessoas no Maracanã, já é motivação suficiente. Mas tem esse ingrediente a mais do Fluminense ter se sentido roubado em Quito, né?
Não, faz a diferença. Eu espero que esse não seja. Discordando do Diniz, eu espero que não fique manchado a final, porque se ficou manchado é porque a gente não ganhou, né? Porque se ganhar, a gente vai esquecer esse lance e passa batido ali, né? Mas eu quero ver, vocês estão falando do VAR, eu quero ver, porque a princípio foi um erro do juiz, né? O VAR chama e o juiz, ele não dá. Mas se no áudio ficarem orientando o juiz só na parte do braço, para mim tá um erro também, tá? Porque para mim é aquele pênalti pro VAR. Se o VAR chama, tem a tentativa de deslocar o cano, ele encosta o braço no cano, ele faz uma carga no cano, se é leve ou não, no VAR tem que dar. Mas talvez o áudio do VAR não tenha falado do pisão em nenhum momento. Essa é a curiosidade que eu tô, e a Comebol geralmente solta, né? Então acho que a gente vai ter esse áudio do VAR aí pra gente ver se teve essa orientação sobre o pisão também. Agora, o Mário soltando, tweetando sobre a final, o Felipe Melo, o Diniz, os jogadores passando na zona mista ali falando, eu acho que o time vai com sangue nos olhos aí e vão ficar alimentando isso internamente, o Fluminense vai alimentar. E acho ok ficar alimentando isso, acho que faz parte do futebol. A gente sabe como funciona, nós contra eles, ou é impossível ali, e faz com que o time entre com uma vontade a mais. Então, assim, o time entrando com a vontade a mais e 60 mil torcedores gritando na arquibancada, né? E sem altitude também. Então, para mim, o Fluminense está vivo e continua como favorito para ganhar esse título.
Bem lembrado, o Mário também reclamou bastante no Twitter, usou seu Twitter para fazer reclamações sobre o jogo de ontem, Gustavo. E se a gente analisar o jogo em si, a LDU, ela teve mais posse de bola no sentido de causar mais dificuldades ao Fluminense, né? Parece que a impressão é que a LDU estava sempre atacando, o Fluminense não conseguia atacar ou se livrava da bola ou perdia a bola, então a LDU estava sempre ali rondando a área do Fluminense. Mas se a gente for analisar o jogo friamente, a LDU levou perigo em chutes de fora da área e bolas levantadas na área, né? A única jogadinha que eles entraram na área e foi um cruzamento pela direita, a chance, ela nasce de um erro do Fábio, que solta a bola no pé do jogador da LDU. Então não teve muita jogada trabalhada, o time da LDU não mostrou muita qualidade. Ele soube jogar com altitude. Ele tá acostumado a jogar com altitude, chuta de fora da área. Enfim, e o Fluminense não sabe jogar assim, porque não tá acostumado. Mas comparando com as outras finais, eu acho que em 2008 e 2009 era mais equilibrado. Por mais que a altitude atrapalhe, os times eram mais equilibrados.
Não era para tentar envolver o adversário, era tentar segurar o adversário diante dessa questão da altitude, que a gente sabe que influencia, como já influenciou no passado, não só com o Fluminense, mas com outras equipes também. Então o Fluminense vai para tentar ali amortizar a partida, deixar a partida num estado que ele consiga voltar e decidir no Maracanã, sabendo que o Maracanã, principalmente no ano passado, jogou pelo Fluminense. O Fluminense foi muito forte no Maracanã. E que no Maracanã, se o Fluminense conseguir pôr tudo que ele sabe, tem totais condições de até vencer e vencer bem a LDU. Por tudo que vem apresentando, pela equipe que tem, por ser uma equipe já mais qualificada. E eu vou nessa linha. Acho que assim, a LDU, em 2008, ela ainda tinha algumas armas. Por exemplo, a velocidade do Guerrón ali, que era um jogador de velocidade, que estava em uma grande fase. Este ano a LDU tem somente altitude, ela tem altitude a seu favor, e o que ela fez foi isso, foi tentar usar altitude, com esses chutes fora da área, com esse chute que a gente sabe que a bola pega mais velocidade, e o Fluminense naquela situação ali que a gente poucas vezes viu o Fluminense do Diniz fazer, né? Que era um time marcando ali por linhas, tentando se segurar na defesa e quem sabe encontrar um contra-ataque, como aconteceu no lance ali do que o Marcelo lançou o cano, e a arbitragem foi infeliz no lance e acabou não marcando o pênalti. Mas eu acho que sim, o Fluminense foi um jogo chato para a torcida assistir, principalmente para quem acompanha o Fluminense, vê os jogos do Fluminense, porque foi um Fluminense bem atípico, mas eu acho que também não era de se esperar muito, né? Não tinha muito o que se esperar do Fluminense nessa partida, a não ser tentar conter esses danos ali. E assim, conseguiu em boa parte, né? Se não sai aquele gol no finalzinho, o Fluminense teria feito seu papel, que era, de certa forma, neutralizar a LDU. Mas eu acho que o resultado foi um saldo positivo, até porque foi melhor, jogou melhor que o Fluminense. Eu não diria que foi injusto no sentido de apresentação, a LDU se apresentou melhor que o Fluminense, mas fica esse saldo negativo aí pela arbitragem, né? Eu acho que se o pênalti, a gente coloca o pênalti, é uma grande possibilidade do Fluminense abrir o placar, mas a questão ali era a expulsão, e a LDU com um jogador a menos no início do jogo seria um fator muito favorável para o Fluminense.
Não, essa LDU eu não acho que vai ser tão fácil assim no Maracanã não, porque a LDU está praticamente com o mesmo time, perdeu uns dois jogadores do ano passado, e ela eliminou o São Paulo ano passado no Morumbi. Ganhou de 2-1 lá, perdeu de 1-0.
Perdeu 3 e o treinador.
Sim. Mas, cara, o 3, a base continua, né? Não acho que vai ser, é um time mais fraco, o Fluminense vai atropelar. Pode atropelar, mas ela eliminou o São Paulo, segurou no Morumbi, ganhou nos pênaltis. O Fortaleza, que eu acho que tem um bom time, melhor que o da LDU, também perdeu nos pênaltis na Sul-Americana. Então não acho que vai ser essa facilidade toda, não. É bom que a LDU está no início de temporada, né? Primeiro jogo oficial foi ontem, o segundo jogo oficial vai ser o jogo da volta. Isso, eu queria falar um pouco da escalação do Fluminense, Edgar. Em cima disso que o Gustavo falou, era um jogo que o Fluminense resistia, o Fluminense sobreviver. Então, eu acho que era um jogo que não era para escalar nem Marcelo nem Ganso de início. Eu tinha falado isso aqui na véspera da partida, no programa anterior ao jogo, porque você lá vai ser obrigado a mexer em jogadores que você às vezes não espera que vão sentir o efeito, como o Keno, por exemplo, sentiu. E o Marcelo e o Ganso são sempre duas alterações certas, já que o Diniz costuma fazer. Aqui no Maracanã, nível do mar, Felipe Melo é outra. E o Felipe Melo é muito difícil você abrir mão, porque é o melhor zagueiro que o Fluminense tem. Para um jogo como esse, era importantíssimo e foi um dos melhores em campo. Então, é um jogo para resistir. Eu acho que é um jogo para você marcar muito. O Fluminense deu muito espaço para a LDU chutar de fora da área no primeiro tempo. No segundo tempo corrigiu isso, mas no primeiro tempo a LDU chutou muito. Eu acho que é um jogo para você tentar marcar muito e tentar estocada na frente. Então, não teria começado com nenhum dos dois.
Mas te surpreende ele ter começado? A mim não surpreende nada. O Diniz não muda a escalação dele.
Foi o que a gente imaginava, né? Foi o que a gente imaginava. Eu acho que era um jogo muito atípico para você ter escalado eles, por ser na altitude, sabe? Por isso que eu não começaria com eles. Mas no Maracanã é para começar. Maracanã, aposto que o Diniz vai no 4-2-4.
Eu ia falar isso.
Se bobear até no 4-2-4 com o André na zaga, não vai surpreender. Porque é um jogo que o Fluminense vai atacar o tempo inteiro, né? Tipo Fluminense Olímpico.
Eu ia falar isso e perguntar pro Phil, porque não duvido de no Maracanã ele botar um time mais pra frente, um time mais ofensivo, o Fluminense precisa do resultado, a LDU vai ficar fechadinha, vai fazer cero o tempo inteiro, agora ainda mais que eles têm a vantagem, né, do empate, então eles, do empate não, né, eles podem perder por um gol que vai pra pênalti, se empatar é deles, na verdade, é isso mesmo, vantagem do empate, falei errado. Então eu acho que o Diniz pode começar um 4-2-4, duvido que ele comece com o André na zaga, tá, mas ele pode tirar Martinelli e botar John Kennedy pra iniciar no estilo Olímpia, no estilo jogo contra o Inter no Maracanã, Fio, o que você acha?
Essa frase eu duvido de Diniz, eu sempre vou discordar, tá? Eu não duvido de Diniz fazer nada, sempre que você falar eu duvido de Diniz, eu acho que você tá errado, Edgar, só pra deixar registrado aqui. Tá bom. Eu concordo com o Cauê que não acho que ele deu um time bobo, não é só altitude, e acho essencial a gente conseguir fazer um gol no primeiro tempo, tá? Eu acho que é um time que sabe jogar com inteligência, sabe usar catimba, e se vai para o segundo tempo, a gente precisa fazer dois gols, e até porque o histórico recente de pênalti deles é bom, né? Eu acho que ele ganha do São Paulo, na Sul-Americana, e passa São Paulo e mais
da
alguém
Fortaleza.
Que passa nos pênaltis. Fortaleza, São Paulo.
Fortaleza, na final, é nos pênaltis.
Em São Paulo também ele passa nos pênaltis. Então, assim, acho o jogo complicado, mas eu acho que o Diniz, eu acho que ele não vai com o mesmo time, porque eu sinto que o Marcelo não joga. Não sei se já saiu alguma coisa, mas eu não sei se o Marcelo joga, né? Vamos ver durante a semana. Mas todo mundo disponível, eu acho que o Diniz vai no mesmo time, tá? Não vejo ele mudando. Ser uma final, eu acho que ele vai jogar no mesmo time. Talvez só antecipando um pouco as alterações ali, o padrão do André para a zaga, mas eu não acho que ele vai fazer essa alteração, não. Mais uma vez, eu não acho, mas ele pode entrar num 3-3-4, mudar tudo aí, deu... Eu vou achar normal também ele fazer isso.
Gustavo, a gente já falou que o Felipe Melo foi bem, né? O Cauê falou. O Guga, eu acho que foi um jogador também que não sentiu altitude, bem. Além do Arias, né? O Arias já estava mais um pouco acostumado. Mas o Thiago Santos, mais uma vez, foi um dos melhores jogadores do Fluminense. Eu acho que a gente tem que falar disso de novo, porque ele, mais uma vez, se destacou na partida e na altitude também, né? Porque é diferente de jogar, mas ele, mais uma vez, foi um dos melhores em campo.
E rapidinho, Gustavo, antes de você falar... Rapidinho, começou, o Thiago Santos, para mim, se bobear, é o melhor do Fluminense em campo. Mas começou dando um susto naquela bola recuada pro Fábio,
cara,
que
mas quase aquela, entrou, né? Aquela bola recuada, o erro principal também é do Fábio, né? Fábio deixa a bola passar.
Não, dos dois. Eu só
dos
tô
dois.
Falando que ele tava envolvido ali, okay, cara. Foi okay. Um susto ali no
E o Fábio,
começo.
Por centímetros, não chuta a trave. Ele, se ele chuta a trave, a bola entra.
Cara, teve um ibope no bar que eu tava, tinha 20 tricolores, todos xingaram só o Fábio nesse momento. O Thiago Santos ficou isento, não sei se é questão de moral, mas os 20 xingaram o Fábio, não teve nenhum xingamento ao Thiago Santos.
Sim, eu quis falar dele só porque tava envolvido no lance ali.
Não, eu vou ampliar isso aí, porque eu vi, vocês estão falando agora também, mas eu vi nas redes sociais todo mundo falando do Fábio e Thiago Santos no começo do jogo. Ah, Thiago Santos, Fábio, Thiago. Só que os dois ficaram expostos, cara. Os dois estavam com a fogueira pra eles ali, ué. Foi por isso, uma hora eles iam acabar errando. Entendeu? Os dois em todos os momentos tendo que fazer a saída de bola, ninguém fazendo aproximação pra eles conseguirem sair, enfim, o Fluminense sem nenhuma arma pra atacar. Então os dois ficam expostos. Eles têm que ficar trocando passe toda hora ali no lado direito. E aquilo, uma hora o jogador erra, né? O jogador é humano, então.
Foi comecinho também, né? Ali.
Oi?
Foi comecinho. E assim, a gente falou de efeitos da altitude, eu acho que o Fábio também sentiu bastante, né? Você vê a atuação do Fábio, ele soltou umas duas bolas ali que ele não costuma soltar, que a bola lá pega muita velocidade, então ele preferia já espalmar. Ele costuma agarrar aquelas bolas, encaixar. E até a saída pelo alto, a LDU cruzou bastante, né? Você vê o Fábio nas partidas contra o Olímpia e na final contra o Boca Juniors, o Fábio sai em todas. A final contra o Boca acaba com o Fábio saindo quase fora da área, lá na quina da grande área, para dar um soco na bola e o Lima dar o chutão. Agora ele evitou sair também, cara, porque é outra velocidade de bola, tudo.
Eu senti em vários momentos, Fio, que o Fluminense às vezes evitava de sair em velocidade, uma transição rápida, de contra-ataque, porque os jogadores talvez tivessem medo de não conseguir voltar. Algumas vezes, assim, você via que tinha opções assim, de um ou outro jogador passando, e o jogo que tava com a bola parava, voltava, cadenciava, segurava o jogo. Em vez de tentar um contra-ataque rápido, eu acho que era uma estratégia do Fluminense ficar com a bola, por mais que ficasse com a bola no seu campo, mas não se expor tanto em alguns momentos da partida, ou talvez em vários momentos da partida, né?
Concordo, teve. É porque assim, a gente vai esquecendo, a gente vai vendo o jogo, vai esquecendo da altitude. Então tem vários momentos que passava essa raiva. Teve umas duas no segundo tempo que o Diogo Barbosa passava e dava. Você gritava pra mandar a bola, eles não esticavam a bola, voltavam, era um jogo bem cadenciado. Eu acho que o Fluminense estava fazendo o que ele queria, o arroz com feijão, até o gol no final, né? Eu acho que por isso. Eu acho que 1-0 não é um resultado ruim. Acho que ninguém assinaria. Acho que o debate se você assinaria o empate. Acho que muito torcedor assinaria o empate pra trazer o jogo pra cá. Só precisando ganhar de 1-0.
Olha, com mas, retrospecto, mas... Phil, eu acho que assinaria uma derrotinha por um gol tranquilo. Muita gente.
Não, assinaria?
Não. Assinaria. Eu acho que não, cara. O Fluminense é muito mais time pra assinar uma derrota de um gol. Cara.
Já voltou.
Tem que ganhar de dois aqui, pô.
Cara, nos dois jogos de final...
É um ego inflado, né, cara?
Nos dois jogos de final, o Fluminense tomou 4 e tomou 5 gols.
Mas aí você tá falando coisa de 2 décadas atrás, Edgar. Você tá falando coisa quase do século passado.
Agora eu tenho a marra de ser o campeão. Eu tenho a marra agora de ser o campeão da Libertadores, Edgar. Eu não tinha essa marra lá atrás. Agora essa marra é minha. Eu não vou querer assinar uma derrota.
Simples.
Eu vou querer assinar uma derrota porque tem que ser um time muito acima. Eu não vou assinar pra LDU. Eu me recuso.
A maioria que tá ouvindo a gente nem lembra desses jogos, Edgar.
Fala, Gustavo.
Não, mas se vocês forem pensar, tem a questão de que... agora o Fluminense ganhando por 1-0, o jogo vai para prorrogação, né? Que é o que não tinha também nos outros confrontos, né? Porque o Fluminense,
pô.
Por exemplo, faz 1-0.
2008?
Não, tinha.
Ah, tá. Entendi.
Vence por um gol de diferença, ele ainda tá vivo, entendeu? Porque tem a prorrogação ali. Entendeu? Ele não tem que tirar aquela diferença toda. 1-0 é um placar que o Fluminense. Nos... Quem quer ser campeão tem que ter pelo menos 1-0. Entendeu? Pelo menos 1-0 tem que conseguir. Então, assim. Eu acho que não, claro, a gente fica remoendo isso, falando disso, e acaba sendo inevitável, mas é chato também ficar lembrando 2008, 2009, mas aconteceu, mas são outros tempos. Mas o Fluminense, se você for pensar no cenário com essas três finais, o Fluminense nunca esteve tão perto do título quanto agora, né, para esse jogo de volta. Então, assim, é o melhor cenário para o Fluminense, principalmente pelo momento, por ser uma equipe que está acostumada a jogar na adversidade, e por ser um placar que, assim, pra, como eu falei, quem quer ser campeão, pelo menos 1-0 tem que fazer, para levar para a prorrogação, né?
Os Fluminense tem 4 jogos no Maracanã contra a LDU. Os 4 jogos manteriam o Fluminense pelo menos vivo se fossem repetidos os placares na final do próximo dia 29. 1-0 na fase de grupos 2008 levaria para prorrogação. 3-1 na final 2008 daria o título. 3-0 na final 2009 daria o título. 1-0 na Sul-Americana 2017 levaria para prorrogação. Então, ou seja, o retrospecto do Fluminense contra a LDU à beira do mar, né, sem altitude... É muito bom, são 4 jogos, 4 vitórias, e todos esses resultados garantiriam pelo menos uma prorrogação. Então, ou seja, por isso que eu digo que uma derrota por um gol de diferença não era um cenário ruim. É claro que é um resultado frustrante pelo que foi o jogo, pela sensação de erro da arbitragem no início do jogo, pelo gol da derrota ter saído no último minuto praticamente. Há uma frustração. Parecia que o resultado estava muito mais próximo de ser um bom resultado. fosse expulso o jogador, se tivesse o pênalti, se não tivesse sofrido o gol. Mas, num geral, uma derrota de um gol de diferença, trazendo para o Maracanã, onde o Fluminense é muito forte, só você pegar o retrospecto do Fluminense no Maracanã contra a LDU ou contra outros times nos últimos dois anos.
A gente só perdeu pro Grêmio ano passado. Se você tirar clássico, eu acho que a gente só perdeu pro Grêmio
ano
passado.
Exato.
Perdeu o jogo e é o último jogo da temporada.
Exato. Ou seja, o Fluminense no Maracanã é muito forte. Vão ser mais de 60 mil tricolores na partida da próxima quinta-feira. Já tá esgotado praticamente todos os ingressos. Só resta o Maracanã mais, que é o ingresso mais caro disponível pra partida. Ou seja, eu acho que o cenário, Cauê, por mais que tenha perdido, não é um cenário ruim. O Fluminense é um time muito forte, ainda mais em casa.
Sim, e é difícil quando o Fluminense começa a jogar bem, o outro time segurar o Fluminense. E a LDU não tem time para segurar um Fluminense inspirado, não. Ainda mais quando vai André para a zaga, que parece muitas vezes que o time ganha volume de jogo, encurrala o adversário, tem um pela esquerda, o Arias flutuando, você tem John Kennedy, tem Cano. É um jogo bem provável que o Fluminense conseguir jogar bem, ganhar, mas não vai ser fácil, não acho que vai ser moleza, não. O goleiro da LDU ontem praticamente não foi exigido, mas é um bom goleiro, então é o que o Phil falou no comecinho, cara, 1-0 no primeiro tempo é muito importante. Por isso que eu acho que o Diniz é capaz de já começar com o John Kennedy. E assim, a gente vai falar de Fla-Flu ainda, né? Mas eu não entraria nessa de poupar todo mundo no Fla-Flu, não. Eu acho que esse time, quanto mais ritmo de jogo tem, melhor joga. Quem tiver bem, quem fisiologia liberar, preparação física, tudo, tiver condição, sei lá, joga a área, o Cano, de repente não joga, porque você tem o John Kennedy, você tem o Renato Augusto, não joga o Ganso. Bota o Marlon no Felipe Melo, mas pô, quem puder jogar ali, Thiago Santos, Martinelli, André, eu ia escalando, Arias, quem tivesse bem para jogar, eu escalava, para pegar mais ritmo. O outro jogo é só na quinta.
Você que está acompanhando nossa live aí no YouTube, já deixa o seu like, manda esse link aí pro seu amigo tricolor, seja para ele acompanhar ao vivo agora com a gente ou mais tarde. Também teremos esse podcast aqui nas principais plataformas de áudio. Você falou do Marlon, Cauê. Eu estava até olhando aqui no chat, teve alguém que falou, não tô achando. Aqui, achei. Rafael Peixoto da Rocha. Marlon ainda não se achou no Flu. Ele entra nas partidas com uma rotação muito abaixo do esperado. Ontem deu para entender bem porque o Diniz prefere usar dois volantes de origem na defesa do que o Marlon. Cara, eu não achei o Marlon mal ontem, não. Acho que o Marlon entrou bem.
Eu ia falar que eu concordo com toda essa frase dele, menos ontem e na semifinal contra o Inter. São os dois, pra mim, o Marlon tem dois jogos no Fluminense até agora só. O jogo, a semifinal contra o Inter, que ele entra bem, e o jogo de ontem, que ele, pra mim, ele entrou bem também. Um jogo complicado e ele entrou bem, acertou a maioria do lance, apresentou pra jogo. De resto, todos os outros, sei lá, 15, 20 jogos que ele fez, eu concordo com a mensagem do chat.
E a gente tem que lembrar que ontem foi a estreia dele na temporada, ele tava sem jogar.
Eu ia falar isso.
Desde o final de dezembro, ele estreia na altitude, eu acho que ele vai bem. Ah, ele deu condição no gol. Cara, ele foi um azar, foi um detalhe, é um milímetro, sabe? Assim, não, o cara não é culpado, assim, não foi um erro assim de saída de linha, sabe? Que aquele jogador que fica sozinho e os outros estão na linha certa. Não, não foi isso, né, Cauê? É um detalhe, assim, eu acho que ele jogou bem ontem.
Eu também achei, logo no comecinho ele dá uma ou outra titubeada ali, que pode ter deixado o torcedor já lá. Vai errar, mas só que no geral achei que ele foi bem sim. Me surpreendeu até. Estreia dele, eu falei, putz, será que esse cara vai conseguir segurar lá na altitude? Mas eu acho que ele conseguiu substituir a altura ali o Felipe Melo.
A gente falou dos jogadores que sentiram, né? O Keno, principalmente, ele uma hora ele fala que tá tonto, ele. Enfim, já tava sentindo no final do primeiro tempo.
Rapidinho, Edgar, segundo. Edgar, rapidinho, aqui no chat o Mário Júnior tá falando, o gol não foi o pé do Marlon, ele tava de chuteira vermelha, foi o Lelê. Aí, cara, tem que reparar aí na chuteira dos caras.
Confesso que eu não sei.
Eu não reparei nisso, não.
Conhecendo o Mário Júnior, não teve muita credibilidade pra mim, não sei quem é, então eu vou de Marlon ainda, tá? Não vou. Eu pensei, eu vou ser sincero, eu vi isso no começo da live, ele fez eu olhar, eu fui olhar um cara que filmou da torcida, aí eu descobri que eu tava olhando, e obviamente é o Marlon, e eu perdi meu tempo graças ao Mário Júnior, e agora o Cauê também perdeu. É complicado essa audiência que faz essas coisas com a gente.
Ô, Mário Júnior, aí vai me derrubar, pô.
Um outro comentário aqui no chat, que não tem nome, é só A. o nome do internauta. Só o Fluminense não ganha e empata na altitude. Já perceberam isso? Busca resultados de outros times brasileiros lá. O Fluminense nem chance teve, não jogou ontem. Cara, é contra a LDU, de fato, que na verdade é um dos melhores times da altitude, né, nos últimos anos. Aí, se for analisar times da altitude que conseguem bons resultados, que vão longe, que ganham os títulos. Contra os outros times, o Fluminense tem resultado, não tem, Gustavo? Se eu não me engano, o repertório, o retrospecto do Fluminense na altitude é até positivo. Se for pegar todos os jogos na altitude, a gente lembra de vitórias recentes.
Eu tô mais com o internauta do que com o retrospecto.
Cara, eu vi essa matéria recentemente.
Sim, subiram. O Marcelo deve subir. Existia possível. O Fluminense tem exemplo próprio de brasileiros para enfrentar a altitude em Quito. Aí ele traz aqui o retrospecto, enfim. É porque acaba ficando marcado, né? 2008, 2009, o Fluminense fica marcado, né? São dois títulos muito importantes que o Fluminense perde pelo fator altitude. Então, assim, eu não consegui olhar tudo aqui para falar com precisão aí as estatísticas que estão na matéria, mas, assim, segundo a matéria, tem um retrospecto favorável. Só que, assim, na hora da decisão mesmo, no vamos ver, da Libertadores, da Sul-Americana, acaba ficando marcado por isso, né? Inevitável.
A nossa torcida, a minha opinião é que a nossa torcida é que mais tem medo de altitude, tá? Isso eu acho que é uma estatística aí. Ano passado, contra o The Strongest, assim, a torcida não queria, a gente desistiu de tentar.
É um
torcida
trauma,
não,
né?
Queria isso. Não manda. A gente vai perder. Não adianta mandar o Marcelo, o Cano pra lá, que a gente vai perder. E a gente foi com os moleques lá, perdemos e quase a gente se complicou na classificação, tá? No último jogo. Era um jogo que a gente nem tentou, e a torcida era toda a favor de não tentar. A altitude a gente nem tenta jogar. Eu acho que a nossa torcida tem
foi um calma 1-0 real só, né?
Aí, ó, a matéria aí do Marcelinho, ó. No total, não tá contando o jogo de ontem. Então, ó, no total foram 18 jogos com 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Aproveitamento 55,5%. Só que se você botar o jogo de ontem, sobe para 7 derrotas aí, né? Ficam 9 vitórias, 3 empates e 7 derrotas.
7 derrotas e 4 para a LDU.
Sul-Americano. Disputa o meio de tabela, pega uma Sul-Americana, né? Se der sorte, uma pré, mais ou menos, com esse aproveitamento aí. Por aí, né?
Pensar no passado de Strongs, o Fluminense foi com um time de garotos, reserva, garotos. Então, também tem essa derrota aí pro The Strongs no ano passado, na Libertadores, na fase de grupos.
Enfim, agora é decidir no Maracanã, no próximo dia 29, estádio lotado, e tentar reverter esse 1-0 negativo aí para ficar com o título da Recopa.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Cauê falou, vamos falar um pouquinho de Fla-Flu. Domingo tem Flamengo e Fluminense, talvez decidindo aí o título da Taça Guanabara, né? Vai ser a penúltima rodada, mas quem ganhar muito provavelmente será o campeão. Se houver empate, o Flamengo fica com essa vantagem aí para a última rodada. Fio, o que fazer para esse jogo? O Cauê já falou que não colocaria time reserva, mesclaria, pelo menos. O que você acha que o Diniz vai fazer para esse segundo clássico do Fluminense na temporada 2024?
Eu tô com o Cauê, acho que esse time... primeiro que eu gosto muito de Campeonato Carioca e quero ganhar. Mas eu acho que o time precisa de ritmo de jogo, pensando até com... pensando no jogo de quinta-feira, ver com a fisiologia ali quem está apto para jogar, ver com os jogadores quem está afim de jogo e botar o máximo do time titular possível, claro que não comprometendo ninguém fisicamente. Mas é um jogo, acho, importante, só que eu acho que a gente vai entrar num debate aí de o R$2 é um presente misterioso, que é a Taça Guanabara ou o Nova Iguaçu na semifinal. Eu acho que quem ganhar a Taça Guanabara pega Vasco ou Botafogo. Acho que o segundo lugar vai pegar o Nova Iguaçu na semifinal.
É um bom debate, Cauê. Vasco ou Botafogo na semifinal ou ficar em segunda da Taça Guanabara para pegar o Nova Iguaçu, caso essa combinação de resultados provoque isso? Eu acho que o Cauê volta pelo tri da Guanabara.
Dá para pegar o Nova Iguaçu também e ser campeão da Guanabara. Ah, se o Nova Iguaçu tropeçar, o Vasco ganha os seus dois jogos, aí dá. Então o melhor é sempre ganhar, né? Eu iria mesclado, assim, como eu falei ali no comecinho, cara. Eu acho que esse time precisa muito de ritmo de jogo. E é um Fla-Flu, vai ser pouco tempo de descanso, mas o Fluminense tem uns caras muito bons fisicamente, né? O Arias, o André, parece que nunca sentem, o Martinelli. Então, o máximo que tu puder colocar para jogar, eu colocaria, sim.
Qual que é a expectativa, Gustavo? Você que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo, o Marcelo é dúvida, né?
É dúvida, a gente ainda não tem informações aí sobre o estado dele. Pelo que a gente pôde acompanhar, ele veio caminhando, enfim, lá no aeroporto. O Ronald, que trabalha com a gente aqui no GE, fez esse desembarque, mas ainda sem informações do estado dele, né? Até porque eu acho que ele ainda nem reavaliado foi, né? Deve fazer isso agora nessa chegada ao Brasil. E só complementando aí, lembrando que com a Guanabara o Fluminense tem condições de levantar um troféu na quinta-feira, caso vença a LDU, consiga esse resultado contra a LDU, e também conquistando a Guanabara, né? Guanabara é aquele troféu que, para quem ganha, conta, mas para quem não ganha, não conta. Mas é aquilo, né? Troféu é troféu. Então o Fluminense tendo a possibilidade aí de levantar duas taças no período de 3 dias, eu acho que a torcida ficaria animada. Até porque, se não for o Fluminense, vai ser o Flamengo, né? Então acho que se você perguntar pro torcedor, acho que ele vai querer ganhar sim essa Guanabara, não pensando nos jogos das semifinais, né?
Eu acho que a Guanabara conta mais se você for campeão carioca. Ganhou o campeonato carioca? Beleza. Ok. Agora, se você ganhar a Guanabara e não for campeão carioca, não adianta de nada. Né, Cauê? Né, Cauê?
É, mas até jogos ali pra você ainda ficar no gostinho, né?
É. Sim. É um tri de uma Guanabara. Não sei se o Fluminense já foi tricampeão da Guanabara, assim, na sequência, em sua história. Gustavo, que cobre o dia a dia, tem que pesquisar isso aí, trazendo no próximo
nosso amigo
programa pra gente.
Igor Moreira, Flupédia, deve saber essa aí, Cauê.
Deve. Cadê o Igor essas horas?
Ó, mensagem aqui no chat do Matheus Frigles. Mesmo sabendo da provável retranca, acredito que o Flu reverta o placar no Maracanã ainda no primeiro tempo. Os jogadores estão muito pilhados. Vejo o mesmo clima do Fla-Flu do 4-1 de 2023. Foi aquilo que a gente falou, né, Fio? O discurso pós-jogo...
Matheus Frigles trabalhou aqui com a
trabalhou
gente.
Trabalhou no GE.
Trabalhou um no abraço GE. Aí.
A gente falou sobre isso, né? O clima pós-jogo, todo mundo falando da arbitragem. O Arias, o Diniz, o Felipe Melo, o Mário. Ou seja, tem um clima ali de... Vamos pra cima deles, vamos ser campeões. Apesar do que aconteceu lá em Quito, no Maracanã, a gente manda, né?
Vai, o time vai entrar pilhado. Da torcida da Guanabara?
É. Não tem, não. Ganhou duas seguidas, mas não tem, não. Na verdade, nem duas seguidas, nem isso, nem isso tem, não tem, não.
Como não tem duas seguidas? Se não ganhou em 22, 23?
Duas seguidas
tem agora. É, então, só agora, mas não teria antes disso, não tinha também.
Vai lá.
66, 69, 71, 75, 83, 85, 91, 93, 2012 e 2017 e as recentes, né?
Beleza. Então pode ser o Tri da Guanabara, o inédito Tri da Guanabara. Continua, Fio.
O time vai entrar pilhado, sem dúvida vai entrar. Só que assim, não pode confundir isso e se perder com a arbitragem, perder cabeça e dar uma entrada ali. O Diniz tem que controlar isso. O Diniz não é um cara bom para controlar isso, né? Porque o Diniz também não pode perder a cabeça também na beira do campo em relação a isso. Então, assim, é saber administrar isso. O time vai entrar com uma vontade a mais, mas é não jogar isso contra o Fluminense perdendo a cabeça, jogador expulso. Ou então, o jogador expulso eu nem acho que pode acontecer, até pode acontecer, mas não é minha preocupação. Minha preocupação é entrar numa de ficar pilhado com a arbitragem e se perder no jogo, de ficar reclamando de tudo e aí se perder no jogo. Isso eu fico preocupado com o time do Fluminense.
Perfeito. Cauê, eu esqueci no início de mandar aqueles abraços tradicionais que você tanto gosta.
Opa, e eu queria tô mandar devendo hoje... um abraço desde o carnaval, Edgar.
Então manda aí logo, vai.
Não, pô, encontrei na Sapucaí, na segunda-feira de carnaval, o Rodrigo parou para falar que era fã do podcast, que é contra o escanteio curto e contra a tardezinha do Edgar. Ele mandou dar esse recado aí pro Edgar. Então, é um abraço atrasado, mas aí pro Rodrigo.
Que isso, Rodrigo e Cauê curtindo os camarotes da Sapucaí. Isso aí é para quem tem dinheiro, hein, filho? Aliás, você também foi, né? Não, conte sua experiência.
Fui convidado, é uma boa experiência, é muito legal, nunca tinha ido, é uma boa experiência, foi divertido, sei lá, de manhã. Agora, só tem ingresso no Maracanã mais pra final, né, que é R$1.000, ô Edgar.
Isso.
Aí eu não sei se você vai querer pagar, mas se tiver um Belo ali antes, ali dentro do Maracanã mais, ou um Thiaguinho, você paga, Edgar, R$1.000?
Cara, pô, R$1.000 é caro demais, eu pago 300.
Pra final, mas eu... Cara,
Mas é um pacote, é uma final, de Recopa mais o show, entendeu? Comes e bebes,
você tá criando liberado. Você tá criando um cenário
comida
que não
liberada
existe.
Ainda, pô.
Você tá criando um cenário que não existe. O Belo já tocou um jogo do Fluminense, foi no gramado pra todo mundo ver, não foi no Maracanã mais. Eu pago R$300 na tardezinha, que é o maior evento de pagode do Brasil. Vou pagar R$1.000.
Mas não tem comida liberada e não tem o título
tem.
De Recopa no tardezinha.
Não, tem, não tem.
Não, não tem.
Esse diferencial, não, né? Vamos
ver que vai deixa isso aí. Deixa eu mandar meu abraço aqui pra não esquecer. Pra um amigo nosso, Cauê, que me cobrou um abraço aqui, falou que tá sempre no chat e que a gente não lê a mensagem dele, Felipe Belo. Falou que tá sempre no chat.
Nunca mandou a mensagem no chat.
Juro, ele fala assim, eu sempre mando mensagem, vocês nunca leem. Eu falei, vou corrigir esse erro e vou te mandar um abraço na live, na próxima live, no caso hoje.
Ele já me cobrou também, eu procuro ele no chat e não acho. Então eu acho que ele joga pra galera aí.
É, ele joga o verde, né? Joga o verde. Então um abraço pro Felipe Belo.
Eu
acho. E um abraço pro meu amigo João Luiz, também tricolor aí, fez inglês comigo. Estará no Maracanã na próxima quinta-feira pra torcer aí pelo título da Recopa. Bom, galera, é isso, né? Vamos chegando ao fim de mais uma edição do podcast É Fluminense. Domingo tem Fla-Flu. Segunda-feira já temos encontro marcado e horário já, 11 horas da manhã, pra falar tudo sobre o clássico do próximo domingo aí que pode definir, que deve definir, né? O campeão da Taça Guanabara. E Cauê, acredito eu que será o jogo mais importante da história, né?
Ah, é. Porque é o pré-Fluminense LDU da Recopa. Pode significar um tri da Guanabara e um combustível aí necessário para esse Fluminense LDU. Segunda-feira, 11 horas, estaremos novamente. Se o Edgar me escalar, estarei aqui.
É mais fácil ele mandar uma mensagem, filho, no domingo, falando, então, o síndico mandou mensagem aqui.
O resultado interfere, também.
É, se ganhar,
acho que a gente
tá
vai falar. Vamos falar muito de Fluminense LDU e pouco do Fla-Flu, né? Espero.
Mas aí, nesse caso, o Fluminense provavelmente terá perdido o Fla-Flu, né?
5x0 Fla-Flu. Vamos falar muito do Fla-Flu.
Quinta-feira.
É isso, valeu, Fio.
Decepcionando. Valeu, saindo decepcionado com o Cauê, porque é um jogo que vale o tri inédito na história do Fluminense. O Fluminense nunca conseguiu um tri da Guanabara, é um jogo decisivo e Cauê tá preocupado só com a Recopa nesse momento.
Mas depois
todo
tem...
o personagem do Cauê
depois
por abaixo agora.
Depois pra Guanabara tem ainda o Fluminense Botafogo no outro domingo.
Pra fechar, né? Pra confirmar o título, né? Caso o Fluminense esteja na primeira posição. Valeu, Gustavo.
Valeu, Edgar, Cauê, Fio, tricolores do céu e da terra. É isso, vou encerrar da mesma forma que iniciei. O Fluminense está vivo na luta aí pela Recopa e está mais perto do que nunca de vencer a LDU em uma final.
É isso. Então temos um encontro marcado na próxima segunda, às 11 horas da manhã. Podcast GE Fluminense para analisar tudo sobre o Fla-Flu de domingo, que se enfrentam, os dois times se enfrentam no domingo às 4 da tarde no Maracanã. Então, segunda-feira, 11 da manhã, estaremos aqui ao vivo para falar tudo sobre esse grande Fla-Flu.
11h30, Edgar.
É 11h30?
É 11h30?
Me falaram 11 horas.
11h30,
perdão, 11h30. Perdão, eu que me confundi. Corrigindo. Anota aí, Fio. Segunda, 11h30, estaremos aqui para falar tudo sobre o Fla-Flu de domingo e também, óbvio, para esquentar a finalíssima de quinta-feira que vem, Recopa Sul-Americana, Fluminense LDU no Maracanã, ingressos praticamente esgotados, mais de 60 mil tricolores empurrando o Fluminense de Diniz rumo ao primeiro título da temporada. Então é isso, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GE Fluminense. Valeu, até a próxima. Tchau!
Que arrumou pro John Kennedy! Que golaço! Gol! Do Fluminense! Sabe de quem? John Kennedy! É o nome da emoção! Nos braços da torcida tricolor!